caralho, logo de manhã, que fome. Vou levar esses 3 pães, acho que já tá dando, né? Por favor, eu vou levar esses 3 pães aqui.
São 3:55?
Tá aí, ó. Me troco.
E você acha que manda em mim?
Não, cara, eu te paguei, eu quero meu troco.
Para em mim?
O que aconteceu, cara? Olá, você ouvinte!
Olá, você leitor!
Olá, você!
Olá, Gustavo!
Vai ser difícil hoje, cara. Alguém te deu o copo da madrugada. E eu sou o Davi Luna.
E eu sou o Nicolas.
Eu sou o Gustavo.
E estamos começando mais um GeekCast de cinema. Se alguém souber o número, fale agora ou cara para sempre.
Go team!
Ninguém sabe. Qual?
28.
28? Não sei. Pode ser. Do que você vai saber aí, põe o correto pra gente.
You guys suck.
E, gente, eu perdi o óculos essa semana, né? O que aconteceu? Aliás, eu perdi o óculos na sessão do Batman, olha aí.
Porque vacilão.
A galera pulou em mim e tal. Eu não perdi o óculos, eu perdi uma lente. Cara, essa semana eu tô com uma dor de cabeça inacreditável. Eu peguei atestado e tal, não fui trabalhar. Cara, eu entrei no banho de roupa. Eu tô com dor de cabeça inacreditável, cara. Aí, eu queria entrar ali, sabe? Quando você quer muito uma coisa. Será que você chupa a pá?
Chupa o quê?
A pá.
Ah, meu Deus.
Mas o Gustavo, descreve pro pessoal que o Davi age normalmente em relação aos seus olhares sedutores.
Como assim?
Porque cara, o Davi, ele tem um certo problema que ele não enxerga. Ele, em hipótese alguma, coloca os óculos normalmente.
É, vou contextualizar. Pra quem não me conhece, eu de óculos tenho 40% da visão só.
Sem óculos.
Ele é muito cego. Então,
eu sou muito cego. Meu olho treme. Ninguém sabe disso porque é o programa de áudio, né? Mas meu olho treme.
O Davi é a pessoa que só devia dirigir no GTA, tá ligado?
Exato.
É um perigo pra sociedade, cara.
Eu tô dirigindo sem óculos faz 4 dias e tô vivo. Então é isso aí. Vamos lá, Brasil. E hoje, queridos amigos, amigas, ouvintes, ouvintas, hoje vamos fechar a maior trilogia da história dos super-heróis no cinema. No máximo isso. Porque Christopher Nolan resolveu trazer um Batman, mais um diretor que ele não era consagrado quando ele pegou o Batman, né? Porque ele tinha feito Amnésia, tinha feito... O que mais que ele fez antes do Batman, assim?
Amnésia é como traduziram, o nome é Memento.
Ah, é?
É, e o Insônia.
É, Insônia, isso.
Isso, muito bom. Ah, tá, não era um grande diretor, porque virou depois dessa trilogia e o diretor de A Origem, Inception também, né? Então, Christopher Nolan fecha agora em 2012 a trilogia que começou lá longe, com Batman Begins, o nosso querido Christian Bale brigando no set com todo mundo.
Christian Bale batendo na mãe.
Puta, pessoas morrendo no cinema, uma loucura. Vacilo isso aí, cara.
Vacilo, corta isso aí, cara.
Vacilo. Não, cortar acho que não precisa não, Duke. Mas, pessoas morreram, não menti. Triste ou não. Cara, vamos falar hoje sobre Batman. O Cavaleiro, pra muitos, ou era, ou ainda é, o melhor filme de 2012, ou pelo menos o mais esperado, o filme mais esperado de 2012. Então, Nicolas Antônio Bargella, faça-nos a sinopse do Batman Dark Knight Rises, ou Cavaleiro das Trevas, ressurge no Brasil.
É, 8 anos depois dos eventos do Dark Knight, né, Gotham City se transformou em uma cidade sem crimes, né, graças à lei do nosso queridíssimo Harvey Dent, ou Duas Caras. Nós temos a aparição de um novo vilão treinado pelo Ra's al Ghul.
What? Ra's al Ghul.
Você ficou bravo, cara? Ra's al Ghul, Ra's al Ghul.
Ele tenta, como posso dizer, ele tenta realizar o sonho do Ra's al Ghul.
O objetivo.
Limpeza.
Objetivo da seita, isso.
Da seita do League of Shadows, de eliminar Gotham.
É, na verdade, o Gotham é só... Porque, assim, na mitologia da League of Shadow é que eles destruíram Constantinopla, eles destruíram Roma, porque eles em determinadas
cidades.
Isso, de tempos em tempos eles acham que chegou num nível de escuridão tão alto a cidade que, cara, é tipo o dilúvio, tá ligado? É, já vimos isso na nossa querida Bíblia e tem que ser eliminado.
Querida, então, oi?
vamos reconstruir. E é isso que eles querem fazer com Gotham, que é acabar com Gotham e começar de novo. Ou que com uma bomba nuclear não tem como recomeçar, né? Porque,
a Hiroshima tá aí, cara.
É, pois é.
Tá, ô, maluco. Vai dar
esse
merda.
Episódio, só referência boa.
Caralho.
Gustavo, você que é o nosso convidado. A honra de começar falando sobre esse filme mediano. E aí?
Oi?
É, exatamente.
Vamos lá. O que você achou do Batman Rises, Dark Knight Rises, Cavaleiro Ressurge das Trevas?
Cara, eu achei um filme muito bom. Eu não diria excelente, porque eu saí do cinema achando um filme excelente. Mas eu acho que isso acontece com a maioria dos filmes que a gente assiste e tá muito empolgado pra assistir.
Mas você saiu satisfeito do cinema? Você falou assim, puta, eu vi tudo que eu queria.
Então, cara, aí que tá. Quando você sai do cinema de uma coisa que você tá muito afim de assistir e acaba gostando demais, você acaba sendo bem satisfeito. Mas depois que passa um tempo, sei lá, alguns dias, você pode pensar melhor sobre o que você assistiu e mudar sua opinião. Não drasticamente, mas você acaba vendo melhor alguns pontos do filme que passaram cegos enquanto você tava cego pela expectativa.
Discordo também. Eu acho que quando a gente tá esperando uma coisa, a tendência é você se frustrar, cara. Não sei, acho que daí vai da personalidade de cada um também. Porque eu aprendi na vida a sempre esperar pelo pior.
That's the spirit. Eu acho que na verdade não chega nem a ser decepção. Acho que chega você sentir que faltou alguma coisa.
Você sentiu isso, Nicolas?
Na verdade, eu fiquei triste porque eu sabia que aquilo era o término da trilogia do Nolan. Então eu sabia que...
É uma palavra muito forte, né?
Não, cara, eu fiquei...
Chateado, no máximo.
Eu fiquei muito triste, porque...
Muito triste, caraca.
Fiquei...
No cinema foi um inferno.
É um personagem que eu gosto muito. Acho que foi a primeira vez, desde que o Davi veio com aquela estupidez de bater palma no cinema, que eu senti...
Hashtag... Tá embaixo, hein?
Que eu senti vontade de...
Você puxou a palma aí, você puxou, olha lá.
Eu puxei.
Tamo junto, moleque! A rua é
cara,
nós.
Ô Nick.
Oi.
Você não foi o único, não.
Cara, pegou, a parada pegou, não sei como.
Porque cara, assim, foi um filme que mereceu, eu não sei. Eu fiquei... Porque assim, como fã de quadrinhos, cara, é muita referência.
Exato.
Assim, é muita referência, tipo... É até complicado de falar, porque tem cenas... Que você fala assim, caralho. E esses dias eu postei uma coisa no meu Face, assim, quem for fuçar depois vai ver que tem muito spoiler do filme. Mas era uma coisa que eu esperava. Então assim que eu saí do cinema, aquilo, a primeira coisa que me veio à cabeça. E eu tenho quase certeza que depois eu li algumas notas da própria Warner, que eles não vão continuar com a saga do Nolan. Então você se sente meio assim, porque era uma coisa que tinha muito potencial. Ele deixou um espaço em aberto para que pudessem conduzir.
Assim, mas eu acho que não precisaria conduzir, não, Nick. Eu acho que ele poderia terminar aí. Sabe por quê?
Eu entendo que acabou a história do Batman, mas eu falo, eles deixam um espaço em aberto que poderia ser muito bem completado com novas histórias naquele mesmo mundo.
Mas aí que tá, Nick. O problema é o risco, entendeu? O risco de estragar uma franquia que tá perfeita do jeito que tá. Eu acho o seguinte, eu não lembro onde que eu ouvi essa semana, que os três filmes do Nolan, a trilogia do Batman nova, ela é como se fosse um graphic novel no cinema, cara. É como se fosse uma piada mortal, cara. É a piada mortal, não é a piada mortal, mas é um graphic novel de cinema. Não tem que ter continuação, cara.
Não me venha com essa, cara. Não me venha com essa.
Lembrando que o Davi, ele não é leitor de quadrinhos.
É, vamos lá então. O Davi vai dar a opinião escrota dele. Eu não sou um fã de história de quadrinho. Até gosto de história em quadrinho, não de super-herói. Então eu vou falar como um filme, tá? Porque é o que o Nolan... Vamos separar as coisas primeiro. O Batman, a trilogia do Batman, do Nolan, sempre quis ser real. Correto? Todo mundo concorda, né?
Ela tem
E aí no terceiro filme ele falou, não. Acabou essa parada de real. Agora vamos virar história em quadrinho essa merda. Acabou, maluco. Acabou assim? A realidade, sério. Acabou a realidade na trilogia Batman, cara. E, putz, cara, nada pior. Cara, eu gostei demais do segundo filme. O segundo filme, pra mim, fácil, entra no top 5, eu não sei, mas entra no meu top 10 de filmes da minha vida. Puta, sensacional. Não que um cara débil mental que queira explodir Gotham seja uma coisa completamente irracional. Mas você não vê falhas de roteiro. Cara, o Batman Dark Knight Rises é um dos filmes com mais falhas, assim, falhas bestas, sabe, de construção de cena, etc. Tem muitas besteiras.
Mas
e
assim,
se você fala com um cara fã, igual vocês, eu tenho certeza que vai falar a mesma coisa. Ah, porque isso tem no quadrinho, porque isso é referência de quadrinho. É um filme de super-herói, tem que ter isso. Cara, no primeiro e do segundo não tinha isso.
Como
tinha
não?
Tinha referência.
Ah, não, Davi. Davi. Nossa, não, assim, ó. As referências, elas sempre tiveram nos dois. Apesar do Nolan, ele falar como você que ele não era um fã de quadrinho. A diferença é, não existiam tantas referências assim num único filme. É o que a gente fala, ele misturava muitas.
Não, peraí, Nick, eu acho que me expressei mal então. Olha só, não é referência. Referência sei que teve, tem, beleza. Eu tô dizendo assim, você poder fazer uma certa ação no filme, usar um certo artifício no filme, que você não usaria em um filme pé no chão. Mas como você usa no filme do Batman, ah, ele pode usar isso porque é um filme de história em quadrinho. Você não vai exigir uma realidade de um filme de super-herói, entendeu? E isso eu não vi no 1 e no 2. No 3 eu já vi bastante coisa assim.
É um pouco diferente porque, assim, o Batman por si só, ele já é um personagem que mesmo quando você transforma ele no real, você tem que trabalhar com uma coisa que eu acho assim, questão dos gadgets, né? Pra quem gosta de aeromodelismo, sabe que aquele modelo do morcego dele, ou barata voadora, ela tem a sua...
Barata voadora?
Ela parece uma barata, não parece um morcego.
Não parece nada, cara. Nem uma barata, nem...
É assim, tem algumas coisas que, poxa, que nem aquele EMP dele, aquela arma de EMP, já é utilizada pelo exército. Tem várias coisas que são pautadas no mundo real. É claro que...
Tá chegando na festa, no bate batendo foto dele, ele... Galera, mas... minha câmera...
Mas como é o Batman, cara, claro que tem que destoar um pouco, entendeu? Acho que assim, uma coisa que me incomodou no filme, talvez, foram falhas de roteiro, mas nem de questão graphic novel ou de personagem... Ou de falar que saiu dessa realidade. Porque até mesmo no primeiro, como é que você vai botar, dar crédito de realidade pra um cara que fica soprando um vento alucinógeno nos outros? Que no caso é o espantalho.
Fica um idiota, né?
Tá, então eu vou tentar explicar de novo. Vamos ver se vocês concordam. Terceira tentativa, hein, Duque? Vai marcando aí pra mim. É a parada de ser... Vamos tentar desse lado agora. É uma parada de ser lúdico. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que o Bane transforma Gotham City num estado... anárquico durante o filme, né? Isso não é spoiler. E tem uma hora, que também não é spoiler, que tem um embate da polícia com a galera do Bane. Cara, aquilo é poético. Vocês têm que concordar comigo que
não,
aquilo,
Davi,
jamais
Davi.
Aconteceria em uma história que se presta a ser real, né, cara? Porque assim a galera tava armada. Galera, puta, cara.
Não, mas você prestou atenção, você prestou atenção nos policiais? Você prestou atenção neles? Assim, quando eu olhei e eu vi os caras correndo em direção ao outro, assim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi prestar atenção quem tinha arma e quem não tinha. Isso é
imenso na tua cabeça.
Não, quem tinha arma e quem não tinha. Porque qual a grande questão? Você tá durante 3 meses sobre a mercê dos seus, vamos dizer assim, os caras que estão te prendendo, que eram os soldados lá. A gente costuma falar que a gente tem... Quem joga RPG conhece o modo Berserker. Eu acho que não dá pra você, durante 3 meses, você tá enclausurado, você sair pensando em utilizar armas. Especialmente porque depois você fica com 3 meses a arma parada lá e você não limpou ela, você não vai conseguir usá-la de verdade.
E tua barba não cresce também, inacreditável.
Não, assim, Davi, eu concordo com, por exemplo, o negócio de barba. Mas eles até recebiam a ajuda dos caras, não sei o que, que eles vão ter de material higiênico. Mas,
Nick, esses policiais aí não eram os que estavam soterrados? Os caras estavam... Não, cara, isso aí eu tenho que concordar com o Davi, cara. Os caras estavam soterrados 3 meses. E pode ser, cara, que eles estavam em estado de fúria por terem estado soterrados. Mas, cara, você acha que eles vão ter força pra poder... entrar num embate corpo a corpo.
Cara, a questão não é o policial ter força. A questão é, todo mundo do outro lado da rua estava armado. Era só você apontar pra qualquer direção.
Não, Davi,
e apertar o gatilho.
Eu entendo. Isso foi um dos pontos que negativaram um pouco a nota que eu dei pro filme, entendeu? Foi uma das coisas que me fez pensar melhor. Porque, assim, cara, independente do argumento que você tenha te encontrar, é uma puta estupidez.
Não, sei lá, tipo, eu acho que assim, o filme tem 2 horas e 40.
É demais.
Não dá mais tempo pra você ficar explicando se os caras recebiam higiene, porque os caras tomaram banho, estavam 3 meses parados lá. Tinha água corrente? Não tinha? Os caras faziam. Não tem como você dar esse tipo de informação.
Isso aí tem que estar na imaginação. Entendeu?
Então, você tem que imaginar o que aconteceu, porque tem uma cena que eles estão recebendo uma cesta com medicamento, com comida, com um monte de coisa, a gente não sabe o que tá lá. A gente não sabe como. Simplesmente a gente tem um corte, passa-se o tempo, a gente vê o que aconteceu com o personagem naquele período, mas esses outros personagens secundários não tem. O que mais me incomodou, ao invés desse embate, é dos caras entrarem todos juntos no mesmo lugar, na mesma hora. Entendeu?
Isso foi a assim, explosão
tiveram,
mais calculada
da história, bro. Tiveram pontos que me deixaram fora muito mais do que simplesmente os caras saírem. Porque se for pensar, cara, como um recurso de contar uma história, é um momento lírico que o diretor tem, entendeu? Demais. Ele ter esse. Portanto, é que o Batman, na verdade, esse último, ele é muito mais épico, né?
Sim,
ele tem muito mais sentidos épicos do que os outros Batmans. Então, assim.
Por um lado, sim, né? Mas. Tá.
Esse lado, o momento que os caras ficam berrando lá, Rise.
Passa.
Então são vários momentos, assim, que tem esse lirismo do Nolan, né? Mas da mesma maneira que uma coisa que me incomodou mesmo é como é que eles entram com a moto lá e depois. Quer dizer, eles entram sem moto e saem com a moto.
Então, essa cena é. Putz. Mas essa cena é muito legal porque é a cena que mostra a humanidade do Batman, né? Apesar do filme todo ser ter esse lado lírico que os outros não tinham, mostra esse lado bem humano do Bruce Wayne, do Christian Bale, que é tipo assim, ele saiu e só fez cagada. Fazia 8 anos que ele não saía e
quando ele sai só faz bosta.
Saiu, só fez merda, deixou ninguém escapar, deu uma merda foda. Nicolas, temos um novo Bilão
é o Cebolinha.
Temos um novo vilão em Gotham City. Você achou... cara, a pergunta é simples, Nicolas. Não dê volta. Eu sei que existe uma explicação bonita pra tudo isso. Eu quero que você seja sincero e rápido. Certo. Bane, está à altura de Heath Ledger e Coringa ou não?
Oh, Lord.
Ai, caralho, sim. Velho.
Sabe por quê? Porque são personagens diferentes, simples.
Nicolas, você...
Não tem
como... Obrigado, Nick.
Davi, toma uma coisa. Tem como você comparar o Al Pacino com o Marlon Brando no Poder do Chefão 1 e 2? Tem.
Duque, eu vou pedir um favor pra você. Repete a minha pergunta. Você achou... cara, a pergunta é simples, Nicolas. Não dê volta. Eu sei que existe uma explicação bonita pra tudo isso. Eu quero que você seja sincero e rápido. Bane, está à altura de Heath Ledger e Coringa ou não? Cara, sério, inaceitável.
Assim, Davi, não tem... Uma coisa que não tenho que falar é o seguinte. São personagens completamente diferentes, que partem de princípios diferentes.
Mas eu achei que tentaram dar um ar de loucura pro Bane, você não achou isso?
Mas o Bane, ele é assim, cara.
Mas é chato.
O Bane, ele nasceu pra destruir o Batman. Pra ele ser...
Exatamente.
O caos dele é diferente, porque o caos do Coringa...
Ninguém falou isso no filme, diga-se de passagem.
Não, mas ele não fala porque não precisa. O caos que ele quer trazer é com uma ideologia. Ele quer trazer destruição porque ele acha que o fogo purifica. É basicamente assim. É a mesma ideia que tinha-se durante a Inquisição. Tá? A diferença é que o Coringa, ele simplesmente quer tacar fogo e foda-se quem tá no meio. Ele taca fogo no dinheiro, ele é, na verdade, o ponto crucial do Batman pra fazer esse pêndulo. Ele é completamente a versão ao Batman. Então, diferente do Bane, que é um personagem que traz o caos de uma maneira pra ter o controle da situação, diferente do Coringa. O Coringa simplesmente quer atacar cara, ele quer destruir todo mundo, simples, basicamente isso.
Tá,
o
Bane, Nicolas, não. Você gostou do Bane?
Eu, particularmente, gostei muito do Bane, cara. Eu gostei muito.
E você, gostou do Bane?
Então, assim, um dia antes de eu ir assistir o filme, eu desempacotei as minhas revistinhas da Queda do Morcego e fui ler, né? Aí eu li tudo, eu li até o final, que é um lixo. Mas eu peguei tudo, li A Origem do Bem e tal. E aí eu fui assistir o filme, cara. Eu não podia esperar menos. Porque, assim, eu já tinha em mente que o personagem do Nolan tinha que ter o pé no chão. E pode dar spoiler?
Não.
Né? Você pode falar, mas vai bipar.
É. Tá. Porque, assim, o Bane dos quadrinhos, ele, pra quem não sabe, pra quem não conhece, ele foi usado como cobaia de testes pro governo. Uhum. De uma substância que se chamava veneno. Ela agia no cérebro do indivíduo e acabava deixando ele mais forte. Nos quadrinhos, esse deixar ele mais forte fazia com que ele sentisse menos dor. E o Nolan, o que o Nolan fez? Ele fez exatamente isso, só que se aproveitando de uma coisa real. Que a máscara do Bane no filme é basicamente a mesma coisa que nos quadrinhos. Que é pra... Nos quadrinhos ela serve pra injetar... Ela tem um negócio que injeta o veneno no cérebro dele.
Mas é atrás, né?
É, atrás. E no filme, aqueles negócios que parecem dentes na frente, eles injetam morfina, se não me engano.
É.
E acaba por causa de um problema que ele tem, que fala durante o filme, e aí neutraliza a dor dele. Então, quanto mais porrada ele tá levando na briga, ele também não sente a porrada, porque ele tá neutralizando com a droga que ele tá recebendo. E eu achei isso, foi muito fiel aos quadrinhos de um jeito bastante real. Então, isso é uma das coisas.
Cara,
que...
Cara, foi o inverso, totalmente o inverso. No quadrinho ele tem uma super força. No filme, certo, ele não recebe dano. É o inverso.
Ele recebe dano, ele só não sente.
Aí você percebeu aquela hora que quando, logo no luto com o Batman, naquela cena que todo mundo viu o Batman, que o Batman tá cantando, sabe, com o microfone? Que saiu aquela imagem na internet, virou meme, etc.
Não.
Vocês estão por fora, é foda. Nessa cena, quando o Bane tá lutando com o Batman, logo quando o Batman ele corta um dos negócios de suporte que injeta o veneno nele, ele dá um chute que destrói a parede, cara. Tipo, destrói não, mas ele corta, ele quebra um pedaço, ele arrebenta um pedaço. Então, tipo,
é
a única referência que a gente tem do Bane como essa super força. Porque o Bane, além dele ter a força...
Melhor que não fizesse, né, Nicolas? Vamos concordar que melhor que não fizesse.
Não, porque assim, não
tem... Nenhum momento do filme fala que ele tem uma super força, cara.
Cara, não precisa falar, cara. É só você olhar pro Bane. É só você olhar pro Bane. Cara, o tempo todo...
Não, músculo não é força, cara. Como
é que o Davi? Você vê um cara enorme. O cara, porque assim, o Nolan, a fotografia do filme é excelente. Pra quem sabe, o Tom Hardy, ele tem 1,70m. O cara ficou gigantesco no filme.
Não, mas o Tom Hardy é forte pra cacete, brother.
Não, mas assim, ele é baixo, ele não é alto. Ele todo momento, ele é sempre muito mais alto que
não,
o Batman.
Não, o enquadramento no Bane é sempre baixo pra cima, assim.
Mas é isso que faz, cara.
Você olha pro Bane logo na primeira cena.
Do Nolan é que ele grave com o ângulo correto depois.
Mas numa das primeiras cenas, que todo mundo viu no trailer, que ele tá dentro do avião, cara. Porra, você olha pro cara e fala assim, esse cara... É gigantesco, cara. É um monstro.
Esse cara é o Bane, cara. Você olha
não
e fala.
Não precisa, não precisa falar, eu tenho super força. Não precisa, cara. Tanto é que o Bane, na verdade, como personagem original, ele usa a força dele durante os combates. Porque a especialidade dele foi exatamente enfraquecer o Batman. Porque ele estudou o Batman. Então o Bane não é só força, entendeu?
Ele é inteligência.
Essa é a diferença. É,
exatamente. Eu sabia de tudo isso quando eu fui assistir o filme. E não vi nada disso em tela, cara. Eu não vi ele super forte. Eu não vi ele super inteligente. Não vi nada. Eu vi um personagem muito vazio. Com uma voz que me enchia o saco. Porque tentaram dar um ar de sou maluquinho. E falo com uma voz assim. E sem graça demais. Pô, não, sério. Eu entendo que afeta algumas pessoas. A namorada do meu primo, que consequentemente é a minha irmã, ela saiu da sala do cinema porque ficou com medo da voz. Ah, cara, sério, você tá de sacanagem comigo, cara.
You are a horrible person.
Assim, Davi, o problema da voz é ela foi redublada. Algumas vezes o pessoal se sentiu incomodado. Eu gostei da voz porque, cara, na hora que ele fala dentro do avião, você fala assim, caralho, que
exato,
porra é essa? Porque ela ecoa no cinema. Você não sabe de onde tá vindo essa voz. É claro que é diferente de quando você gravou, eles fizeram a redublagem, por isso fica. Alguns momentos fica um pouco dessincronizado pra quem assistiu legendado. Pra quem
apesar
assistiu
que não
assistiu
legendado, não tem problema, né? A boca não.
Não, mas assim, o que eu falo de estar dessincronizado é que às vezes ele tá falando, ele vira, entendeu? Então, teoricamente, algumas partes foram cortadas, outros foram adicionadas. Fizeram uma bagunça quando eles refizeram a dublagem do filme. Provavelmente quando sair Em Blu-ray a gente vai ter a versão original, com a dublagem, com a voz original. Mesmo
assim, às vezes não dá pra entender, cara.
Não, mas cara, o Batman a gente nunca conseguia entender. Isso é uma piada que tinha desde o primeiro filme. Não dá então, pra entender nem o que o Batman falava. Ficou
retardado falando...
Mas tem um motivo isso aí.
Mas entendeu, acontece. Não é uma coisa que fala assim, não dá pra entender o que o Bane fala. Ninguém entende o que o Batman falava até. Tem até aquele vídeo no YouTube que é zoado, que é o que chega o Coringa e tá o Batman como roommate do moleque.
Esse vídeo é muito bom.
Então faz um bom tempo. Mas assim, eu gostei muito do Bane. Eu achei que foi um personagem que foi fiel. Pra quem conhecia, foi bom. E cara, acho que a única coisa que eu tinha de reclamar foi o final, que eu achei que ele, de certa maneira, enfraqueceu um pouco.
Puta, o personagem Bane, pra mim, já não era bom. Era, tipo, ali, 5. Naquele momento, Nick, ele caiu pra 2, assim, quase 1.
O Davi tá exagerando, porque ele tá querendo ser eu no Avengers, né?
Não, cara. Não, eu gostei do filme, minha nota do filme é alta. É que, tipo assim, falar do que é bom no filme é fácil.
Nesse filme, nós tivemos a adição de uma personagem que muita gente tinha receio de como ela ia ser apresentada. Gustavo, o que você achou da Mulher-Gato? Ou da Selina Kyle?
Kim Basinger. Kim Basinger não, caralho, onde eu tô, cabeça?
A espetacular Anne Hathaway.
A princesa, né, do Diário da Princesa.
Puta, que referência ruim. O Diabo da Prada.
Cara, eu acho assim... É um personagem desnecessário. Como é que chama a dublê dela quebrou a porra da câmera IMAX?
Caraca, cara.
Já começou cagando desde o começo, né? Mas, assim, eu acho que o papel dela foi bem, bem trabalhado, a atriz atuou bem e tal.
É, tem dois pontos, né? O papel dela, que, assim, é legal, mas...
Tipo, não tem necessidade.
Cara, se você cortasse todas as cenas que é ela, fora a explosãozinha... Não precisava ter ela no filme, tá ligado?
Eu acho assim,
se você fizesse um cast, ia ter meia hora de filme a menos e o filme seria a mesma bosta.
Ó, eu acredito que o Nolan não ia colocar ela. Na verdade, eu acredito que o Nolan, esse terceiro filme não ia ser assim. Mas ele não... Ele poderia ter adicionado o Bane, mas ao invés de ter adicionado a Mulher-Gato, ele teria colocado o Coringa. Eu acho que a Mulher-Gato, ela serviu como Coringa pro filme. É, não em questão de papel, em questão
Não, mas questão de personagem que funciona como segurança do Batman, que traz ele à realidade.
Sim, isso. E além disso, se você for ver, alguns pontos chaves do filme foi graças a ela.
Eu acho que assim, questão da Mulher-Gato, pro papel que foi proposto a ela, ficou excelente, né? Pro que foi dado a ela, assim, não. Ela, a Anne Hathaway atuou muito bem. A Mulher-Gato teve os seus momentos importantes, mas pra ser um personagem, porque eu acho que era até de terciário, porque eu acho que quem é coadjuvante no filme é o...
É o Blake,
né? E ela a gente
é quase
também,
um sidekick.
O Michael Caine, né? Michael Caine e o Blake são os dois personagens secundários.
O Blake é quase o Robin, né? Que coisa.
Mas como é que é o nome desse desgraça?
Joseph
Gordon-Levitt, ele é muito bom, cara. Puta esse...
Cara, ele atua muito bem, cara.
Gosto demais desse ator, cara. Gosto demais.
Assim, ele é um personagem que... Na verdade, o Joseph, depois de assistir Inception, eu falei assim, pô, será que esse cara tem futuro? Será que vai ser um bom ator? E ele me surpreendeu bastante ainda no
Batman. Ele é muito igual o Heath Ledger, cara, sério.
Ele não é o cara do 500 dias com ela, alguma coisa assim? Aquele filme de...
Mas, cara, eu não assisto essas porcas. Então, whatever.
Não, é assim. E ele é muito igual o Heath Ledger, cara. Se colocasse ele de Coringa e falasse, o Heath Ledger tá vivo e tal, todo mundo ia acreditar, cara. Porque ele é muito igual, sério.
Eu acho que a atuação
seria... Tinham cotado isso pra ele, não? Tinham cotado ele pra ser o Coringa.
Muito igual,
o Heath Ledger morreu.
Mas, ainda na Mulher-Gato, eu achei, cara, Anne Hathaway, eu sempre falei isso, é sensacional a atriz. Ela não escolhe, não é uma boa seletora de filmes. Ou ela não passa nos testes de filme bom, não sei. Mas, cara, ela é muito boa atriz, cara.
Ela atua muito bem. Senti a Mulher-Gato nela. É claro que a Mulher-Gato é um personagem que tem muita nuance, varia muito de autor pra autor no Batman. Não é uma personagem que... como posso dizer, que ela é constante.
Mas eu mesmo sem conhecer o mundo dos quadrinhos, sei mais por videogame, desenho animado, que a Mulher-Gato, ela é neutra, né? Ela não é nem boa nem má, ela é uma ladra, cara, e é o que ela é no filme.
Cara, assim. ela é má, cara, ela é uma ladra.
Ela é aquele... O mal com a tendência boa, né?
God, que good.
Os fins justificam os meios, né, cara?
Mas, é assim, ela, na verdade, ela fica com a essência da personagem, né? De ser a ladra, de roubar as coisas. E daí adicionaram uma coisa aqui e ali, de falar que a tempestade está vindo.
Ororo está vindo.
Mas, assim, do cinema, acho que é a melhor Mulher-Gato, cara. Até o
momento. Não. Caralho, não, cara. Eu prefiro muito mais a Mulher-Gato do Batman Retorno.
Ah, cara. Zoando, né,
velho? A zumbi, cara.
Caraca,
cara. A zumbi, isso tem.
Nossa. Você tá maluco. Duke, vira pra gente, pelo amor de Deus. Nicolas, o que você achou do símbolo do Batman pegando fogo no prédio virado pra ponte? Que ninguém viu! Maluco, olha só, vou dar uma dica aí pra você que quer fazer um símbolo. Você tem que colocar virado pra um lugar que as pessoas vão ver, cara. Você...
Mas o Davi, a principal diferença é, o Batman naquele momento ele não queria inspirar a cidade.
Ele queria mostrar que ele voltou.
Não é um retorno pra cidade, ele tá demonstrando pra todo mundo que ele tá lá. Porque quem viu aquele negócio foram soldados e falaram assim, ih, Batman voltou.
Ninguém viu aquilo ali, sério.
Claro que viu, cara.
Claro, todo mundo aguardando viu. A ponte, viu, maluco?
A questão do fogo, a construção daquela cena eu achei muito boa, sabe? Desde do julgamento com
o espantalho,
até depois, como chegou até ali, eu achei que foi uma construção muito legal da cena.
Eu achei o julgamento do espantalho bíblico, cara.
Foi, cara, foi demais.
Eu achei demais. Achei que ficou caricato, cara.
Mas, cara, essa
tela, aquela zona...
Ele é assim, entendeu?
Cara, mas não precisava, cara.
Tá ligado? Você tem que pensar que esse é um filme épico, cara. Todos os momentos ele tá...
É, mas eu não queria isso. Eu queria uma coisa mais pé no chão, cara. Nicolas, quanto você dá para Batman The Dark Knight Rises?
O Batman, esse filme, apesar dos pontos que a gente falou, é um filme que tem alguns erros de roteiro e continuidade que você só percebe quando você assiste o filme novamente, que foi o meu caso, ou então você começa a rever algumas cenas, mas assim, separadamente. Ao longo do filme, durante as 2 horas e 40, você não sente esse peso de quase 3 horas de filme nos ombros. Eu me senti muito mais cansado assistindo O Retorno do Rei do que O Último Batman. Então, assim, é um filme que, quando eu olhei no relógio, eu falei assim, caralho, tá acabando essa porra. E, tipo, mais assim, na questão de que eu não queria que realmente acabasse do que qualquer outra situação. Apesar de tudo isso, não só do filme, mas outros pontos que me deixaram loucos, como, por exemplo, assistir jogo corrida da Fórmula 1 e ver propaganda na Lotus, esse tipo de coisa, e outras coisas mais como publicitário, eu gostei muito. Mas o filme, como maneira com que o filme terminou, das coisas que aconteceram, todos os personagens, eu dou 98.
98? Nossa, a nota mais super valorizada da história do cinema, bro. Parabéns, Nicolas.
E depois desse momento lírico do Davi, Gustavo, qual a sua nota?
Eu acho meio difícil você julgar um dos filmes da trilogia por um filme só. Uhum. Mesmo porque a história ela é tão bem trançada que eu deveria criticar como um todo os três filmes. Mas como não é um caso, eu tenho que dar uma nota pra esse terceiro filme. Eu diria o seguinte, numa nota de 1 a 5, que não é o caso, eu daria 5. Numa nota de 1 a 10, eu daria 10. Como no Geekcast tem que dar uma nota de 1 a 100, você tem grandes brechas pra você poder criticar pequenos pontos do filme.
Olha, alguém então, entendeu a nossa nota, hein, Nick? Parabéns.
Então, o que eu acho é, dentro dessa crítica de 1 a 100, muito poucos filmes vão acabar ganhando uma nota 100, que seria um filme perfeito, que eu acho que não existe. Mas o que mais se aproximou, criticando de, assim, filme por filme, eu diria que foi o Dark Knight, o segundo filme do Batman. Eu daria um 99, tranquilamente.
Gustavo, deixa eu só corrigir então minha nota.
Holy shit!
Não, vai cair um ponto, vai pra 97, porque daí a minha.
Suspiro então, da sensatez.
É o Dark Knight Rises 97, o Dark Knight 98, o Poderoso Chefão 1,99.
Eu, quando eu saí do cinema, eu comentei com meu pai o seguinte, dificilmente você ia ver uma trilogia que manteria a qualidade. Eu acho que a última vez que eu tinha visto uma coisa assim foi com o Poderoso Chefão. Eu não acreditava que eu ia conseguir ver uma outra trilogia tão boa que fosse ela toda. E quando eu saí do cinema, eu fiquei surpreso porque eu encontrei, cara. Eu acho que a trilogia do Nolan é perfeita, cara. É assim, é o Poderoso Chefão da nova era. Mas eu tenho que dar a nota, eu dou, sei lá, cara, eu dou 98 pro novo Batman.
Olha só, Davi.
Alto. Ficou maior que a do Nick, olha aí. Quando a gente acha que tá no fundo do poço, Gustavo vem e põe os pezinhos. Olha que analogia bonita, né? Com o
poço. E aí, Davi, a gente tem que saber qual a nota que você vai dar pro filme, né? A nota mais baixa, né?
Ah, certamente. Porque olha só. Não, vocês estão falando como se eu tivesse odiado o filme. Eu gostei muito do filme. Achei que 2 horas e 40 é cansativo. O Nicolas falou que não. Eu achei muito cansativo. Não mais que o Retorno do Rei. O Retorno do Rei é o cansaço em película. Mas
é que acontece, o Davi assiste num cinema que é foda. Eu fiquei cansado até de assistir Os Vingadores lá no
não, assisti no nosso querido Cinemark. Um beijo pro Cinemark.
Um beijo, então. Com
cadeiras marcadas e tudo, do jeito que a gente gosta.
Cinemark é foda, cara.
Sala XD, tudo excelente. Aliás, não tem 3D no Batman. O Nolan é realmente o rei do cinema, cara. O Nolan é o rei. E, diferente do que todo mundo pensa, que eu conversei essa semana, eu gostei do filme, cara. Achei o filme legal. E realmente, acho um filme mais épico, que você sente uma urgência, né? Maior do que no Dark Knight e no Begins, lógico, né? Até porque você tinha que fechar. E uma coisa que... O interessante que o Gustavo falou, eu concordo, cara. É difícil você ter uma trilogia inteira boa. Você fala assim, pô, o primeiro excelente, o segundo fantástico, e o terceiro Poderoso Chefão, eu já não gosto, mano. Eu gosto. Não chega nem aos pés do primeiro e do segundo.
Ele não é um ruim.
Não é ruim, mas assim, não chega aos... Eu acho que o Rises, ele chega aos pés do Dark Knight. Ele manteve a trilogia lá em cima, entendeu? Uhum. Não é um negócio... Pô, assiste a trilogia do... É igual De Volta pro Futuro. Eu gosto muito de Volta pro Futuro, mas o terceiro, cara, não consigo gostar, tá ligado? Pô, eu falo pra todo mundo, pô, assiste De Volta pro Futuro, pô, vai... Assiste um e o dois, cara. Porque é difícil. E assim, eu acho que o Batman, ele segura tudo isso. Gostei demais as atuações, pra mim, todas impecáveis. Não gostei do personagem do Bane. O personagem do Bane tem uma queda inacreditável. Eu já não tava gostando. Eles acabaram com o Bane, cara. E é isso, cara. Eu vou dar 87. Que eu acho que ele merece.
Uma... Ô, Davi, quanto... Davi, quanto que você deu pro Vingadores?
Eu não lembro, cara. Acho que deu 85.
Ah, tá.
Mas olha só, cara, nota não é comparável, né? A gente sempre fala isso aqui. Nota, cada nota tem seu ponto de partida. Ponto de partida do Batman pra mim era 9. Pra mim, o Batman Dark Knight Rises é uma decepção. Mas mesmo sendo uma decepção, é um filme excelente.